Olá, estamos lendo Introdução à Sabedoria da Kabbalah e estamos no ponto 32. Vocês podem ir à aba esquerda do nosso site, no kabtv.com.br, e estamos lendo os escritos do Baal Sulam, o ponto 32, Introdução à Sabedoria da Kabbalah. Isso foi o significado, a sua unicidade é imensurável. No entanto, isso significa que em Sof, que chega na realidade inteira, seja considerado Or Makif Diak. No entanto, isso quer dizer que se chegou ao fim o Zivug Daka em Malhut de Rosh Diak, sobre o cujo Massar chocou com o Ein Sof. Outras palavras, essa luz que se veste como antes do Tzimtzum, mas o Massar que se encontra em Malhut de Rosh chocou com a mesma. Isso quer dizer que também entrou no Bina Dalet e o repeliu. E essa Or Hozer, que surgiu a partir da rejeição da luz na sua origem, se converte também em Kilim para vestir a luz superior. No entanto, existe uma grande diferença entre a recepção em Behina Dalet da anterior ao Tzimtzum da recepção e na recepção de Or depois do Tzimtzum da recepção. E veste somente uma fina linha em Rosh e Zon, e isso é por efeito do Massar, que devido ao seu choque com a luz superior. E na medida de luz que foi rejeitada de Akdim por meio do Massar, a completa medida da luz superior de Ein Sof, que desejava vestir-se em Behina Dalet, se converteu na Or Makif, provando Ak. E essa luz superior, em Sof, se sabe vestido em Behina Dalet, pode ser que no interior. E, portanto, ainda que não exista mudança em essência espiritual, e não poderia ser de outro modo, posto que a luz de Ein Sof extraiu a Ak para vestir-se em Behina Dalet. E de outro modo, apesar de que, pela abundância dos Zivigum de Ak de Aviá, até o fundo da correção, quando se pode ser corrigido através deles. Nesse momento, Ein Sof se veste nela igual no princípio, em vista de que não houve nenhuma mudança, alguma essência de nenhuma luz superior por efeito do choque de Massar. A isso se refere a frase do Zohar, Zivug de Zon não descende até que receba a sua parte. No entretanto, até que chegue esse momento, se considera que essa luz de Ein Sof voltou em Or Makif, quer dizer que no futuro se vestirá aí dentro. Mas agora, nada brilha sobre ela desde fora, e com certa iluminação ou intensidade. E essa iluminação adapta para expandir-se por meios adequados que chegará a receber de Or Makif e disso atrair antes de Ein Sof. Perguntas. Quer dizer, em síntese, nós temos Malhut de Ein Sof, que estava cheio da luz de Ein Sof, luz de Ein Sof. A luz, essa luz de Ein Sof que atua sobre Malhut, logo na restrição. Vocês recordem aqui que nós anotamos que anotamos que havia sabe, uma restrição, no Tzimtzum Aleph, da primeira restrição, depois o Massar. E pronto, que eu não escuto. Isso já é assim no Rosh do Partsuf, do cálculo. Aqui em Rosh, vamos anotar o que você quer. Nós temos a luz retornante, o cálculo. E o acoplamento por golpes e a decisão. E a colocar em prática, em ação. Tudo isso no Rosh do Parsuf, e a ação já é, já sai a Tor. E ocorre que, em total, esse mesmo Massar que está posicionado nele, no P de Rosh, se diz, eu não sou capaz de receber até o quanto que pode e tanto que não, unicamente que numa linha muito fina de Ein Sof. O que quer dizer a linha muito fina? Que recebe algo assim, como se fosse um segmento do mundo de Ein Sof. Este é o mundo de Ein Sof, que é como uma linha muito fina. E então, o que faz é que, por meio de muitas ações desse tipo, ele chega numa situação na qual ele também, assim mesmo, preenche o mundo de Ein Sof, todo esse círculo, mas que, já que a partir de que ele determina que quer isso com a intenção de otorgar, e o hóspede que pouco a pouco manda algo na mesa e, assim, migalhas e migalhas, e ao final se termina toda a refeição com o propósito de doar ao anfitrião da casa. Sim, corre. Rápido, pergunta. O aluno diz, quer dizer que no momento que você preenche já não é uma linha fina, é muito mais? Que todo sofre de Parsuf se preenche. O Rav diz que de princípio das ações até os fins das nossas ações, você que diz, nos preenchemos no mundo de Ein Sof. Certo que nos preenchemos. E o fim de nossas ações significa que todo o Guf está cheio da luz interior, sim. O Rav diz sim. E, então, não é a fina, linha fina, mas senão que um círculo. O Ravi diz sim, se faz uma mesma intenção, mas com o fim de otorgar, de doar. Sim, o que significa que utiliza o termo que amassar devolve a luz atrás? O que otorga a criatura, otorga o criador e o hóspede que vem o dono, como é que o anfitrião se relaciona com ele? Pelo menos uma parte. Essa parte que ele pode devolver, essa é a parte que ele usa na prática. Que mais? Dalet, rápido. Não se tem o microfone aqui. Com relação ao cálculo, a forma que disse a luz interior com a luz circundante, a luz direta entra na luz interior e volta como se a luz retornante, o Rabi, não, a luz direta que chega, o Parsuf se divide. Quando o Parsuf a recebe, ele se divide na luz interior, que é a parte que o Parsuf recebeu, isso dá, digamos, 20%. E a parte da luz que o Parsuf não recebe, que se encontra em torno do Parsuf, isso é o que se chama a luz circundante, que é 80%. E de onde chega a luz retornante? A luz retornante é a luz que veste a intenção, é a luz que veste a luz direta. De onde que vem? É um resultado do que é esse encontro da luz direta com o Massar.
No Mayaraka.
Que seja rápido, Dalet. Bom, há uma rejeição completa. Qual é a diferença entre a luz circundante e a luz que é rejeitada completamente, 100%? Essa luz que é rejeitada, o hóspede diz que eu não quero, como diz isso, eu não quero, eu não tenho fome, eu não penso nada mais na entrada, vim só visitá-lo. Mas, na verdade, você tem a barriga vazia e muito o que comer, mas você rejeita. Quer dizer, você te coloca em comparação como o dono. Quer dizer, você é o receptor, mas a partir disso você chega ao nível de otorgar ao dono. Quer dizer, a luz circundante é mais tarde que a luz. A luz circundante é um resultado de toda ação. Há um princípio de rejeição e assim o cálculo. E na ordem das ações, o Rabi diz, vem a luz, é rejeitada, a partir da restrição, primeira, há uma rejeição por completo. E logo disso, começa a ver a parte dessa restrição que a gente pode colocar em equivalência com o anfitrião. Então, é um pensamento, um cálculo. Isso que chama o Rosh, que toma em consciência todo o tudo que tinha é um cálculo. E logo desse cálculo, se abre a si mesmo em receber uma parte do dono, envolto ao que é a sua intenção de otorgar. Isso é o que se chama que a luz direta se veste na luz retornante. E essas duas luzes, esse pacote que entra no desejo, que se chama Tor do Passuf. E o que não entra, o que se veste na luz retornante, isso é o que se chama luz circundante, que é o que fica. É assim como números, então a luz rejeitada é uma, e fica com os dois, a luz interior, a luz circundante é três, e a luz circundante quatro. Digamos que sim, que é o 4. Nós chegamos a contar essas ações, que são muitas. É certo dizer que a luz chega ao Rosh, que entra dentro, é o mesmo? Ou é algo completamente distinto? É uma impressão? O Rav, certamente que a luz que chega ao Rosh é a revelação da relação que o anfitrião tem para comigo. E a luz que eu recebo anteriormente é a relação do anfitrião que tem comigo, como eu me relaciono com ele, como que nós nos conectamos e como nos colocamos em equivalência e estamos aderidos. E a luz que se sente dentro do Rosh se sente como sente a rejeição, e o que sente dentro do Partsuf se sente o que é a união. E tanto o Rosh, o Thor e o Sof são os mesmos desejos, nada mais que atua em forma que são diferentes. Mas tudo é causa e consequência, causa e consequência. E vamos seguir adiante, vocês verão. Em seguida nós esclarecemos tudo. 33. Agora, tentativa de Nitush e Yor Makif entre si, no qual provoca Estlachut e na última Berinad Aviut. Como estas duas luzes são opostas entre si, ainda que estão conectadas através do Massar, que se encontra em Malhut de Rosh Deak, e chocam entre si e se rejeitam mutuamente. Interpretações. Esse livro do Tzalug Yakak, que se interpreta em Rosh Deak, no Massar, desenhado em Malhut de Rosh, chamado P, que foi o motivo do vestimento de Rosh Deak, que foi o que se elevou, também é a razão a partida de Yor Makif Deak, e devido a que o bitur da luz em Sof, que impediu que se vestir Berinadalet, a luz verteu e abaixo da forma de Akif. E outra peça, essa mesma parte da luz de Yor Roser, que não pode vestir o modo de Berinadalet, não tem a força para vesti-lo, disse o Rave. Não pode receber com a intenção de otorgar. Então, se converte em Yor Makif, o Rave diz, quer dizer o que ficou sobre a mesa. E, por conseguinte, o Massar se encontra em P, é a causa de que Yor Makif se converte em Yor Pinimi. Sim. Pergunta, com relação à luz circundante e interior, o que muda nas qualidades, Ravi? Ouça bem, sinta, eu estou sentado diante do dono, sim? O dono me dá todos os manjares, toda a mesa, essa expressão do meu amor, da minha relação a ti. Eu quero fazer uma coisa, você pode comer tudo, esse é o meu prazer, eu não quero nada fora disso, sim? Eu estou sentado diante do dono e com o mesmo exemplo que encontrou o seu amigo na da escola, da infância, ele disse, eu quero que você seja meu, que isso seja teu. E isso pode dar tudo fora que isso que eu te digo, o que eu te dou é meu, era teu, mas agora vem de mim. Eu não quero ganhar por mim mesma. Que classe de soluções há aqui? São escolhas simples. Eu não recebo nada. Isso se chama primeira recepção. Sinto um aleph de onde recebe pela vergonha. O que passa logo? Eu penso que eu posso fazer. Doar não sou capaz. Sou o desejo de receber. Eu posso otorgar em que forma? Somente quando eu receba para poder dar contentamento. De onde eu vou receber essa sensação, essa força para poder fazer contentamento da sua relação a mim? E ele me ama tanto de uma forma independente, quer dizer, não importa em que, como, amor absoluto, incondicional, tudo é para mim somente, o que seja, sim? Como uma mãe para o seu filho, o seu bebê, tudo é só para ele. E assim é. Então, agora, disto eu recebo força para dar o otorgamento de volta. Eu me impressiono do seu amor. Como pode posso impressionar-me do seu amor? Eu tenho uma sensação de que eu recebo, como o Rudin sofre com o Leshimoto, eu tenho restrição. Tenho a sua relação de amor absoluto, sim. Eu tenho vergonha, sinto vergonha disso eu que recebo. E tenho a vergonha de que se eu não recebo, eu desprezo o seu amor. Então, na outra alternativa, eu vou receber com o fim de doar. Eu necessito alcançar essa força, a força de doação. E alcança. Ou alcança da relação do dono com ele. Quer dizer, a força do dono até ele, assim, depois a vergonha, a restrição e o cálculo é tal, uma relação tal do dono a ele que é capaz de converter isso com o fim de otorgar. Estar por em cima do seu desejo de receber, manejar o seu desejo de receber de volta. Que receba com o fim de otorgar. Nós não sabemos o que significa com o fim de otorgar. É uma percepção completamente diferente, que eu devo estar dentro do dono. Somente depois que eu tenho essa relação da luz em Sof, que nos preenche a razão do dono, que nos preenche como nos ser esses costumes fazendo restrição quando fizemos. Nos negamos, recebemos disso uma força adicional do dono. Então, agora se faz um cálculo de quanto eu posso receber com o fim de otorgar. Quer dizer, você rejeitou? Sim, você rejeitou e faz um cálculo quanto à relação do dono por cima do meu desejo de receber. O quanto que essa relação com o desejo de otorgar seja maior que o desejo de receber. Faça um cálculo, é simples, um mais um. Não há que todo o mesmo desejo. E faz um cálculo. Logo de que faz um cálculo em Rosh, começa a realizar em Thor. Dentro do Parto Sufim, receber com o fim de otorgar o prazer que está ante ele e aqui, até Até Nefesh, Rua Neshama, quer dizer, com relação à árvore, você revisa, assim, para ficar pesado, para não fracassar, e também com a intenção, com uma forma prática, que eu vou ter prazer, e onde eu vou ter prazer, ele vai prazer, e deu prazer que ele lhe dá. Da especialidade do dono de alcançar o amor do dono, quanto que ele veste isso no seu próprio amor. E aqui dentro do Patsuf sucede toda a classe de fenômenos especiais, que ao final, quando ele chega a isso de que recebeu tudo que decidiu e não tem mais forças para ser com o fim de otorgar, ele descobre que ao final de tudo, toda a relação do dono a ele, agora, até o quanto que o dono, se ele o quer, que ele o ama, se quer lhe dar prazer, precisamente, depois que foi feito dentro do Guf, essa ação como dono. E disso, dentro do Guf, entrega ao dono, então essa entrega se tem igualdade de forma com o dono. Quem é o dono? Quanto a verdade ele o ama? Não é como o bebê que dentro do Rosh do Parsuf faz um cálculo. Ele dentro do Parsuf, ele sente o amor. O amor verdadeiro, dos teus atos te conheceremos. Então ele vê que não é capaz de ficar aí. Que o que deve fazer é um ato muito, muito mais profundo. Então se revela os novos Rishimot, reminiscência, e a próxima vez que receber já não é a luz de Nefesh em Galgalta, senão que é a luz de Ruach e etc. Há aqui muitos detalhes. Enquanto que nós podemos falar sobre tudo isso. Moscou. Rave, o que é essa força adicional que permite que o criado existir? Por que a luz circundante não faz esse anseio pequeno de parecer igual ao Criador? O Rave diz, a luz circundante é algo... A luz circundante é... O criado, e parte disso é o otorgamento, para dizer, para otorgar, e com sua relação ao dono, que não entra com ele, nenhuma relação fora que o rejeita. Quando ele sabe o que o rejeita, ele sente isso, ele forma a luz circundante e com ele vai formando o criado. Diz, não, isso eu não tomarei, isso eu não tomarei, esse sim, o que eu tomarei? É um vaso de um copo de cerveja e com todos os demais que estão aqui, todos esses vão se baixar. Não, eu não tenho fome. Está bem? Então, a minha recepção é uma linha muito fina. Sim, Moscou?
Porque o Criador está de acordo que há somente uma linha fina que possa existir. Ave. O Criador, desde o início, sabe que foi criado e aproveitará todos os dados que ele sente. O dono sabe como... O hóspede se comportará porque o criou. Sobre o Criador não tem pergunta. O Criador está no final de todo o processo. Para ele, início e fim é a mesma coisa. Sim, Raim. Pergunta. Continuando com o que você disse, Rav, parece, então, quando essa massa, essa máquina que o Criador criou, começa a sentir a vida a si mesmo, se ele o criou, Rav. Nós não estamos falando sobre os mundos são sistemas. desejo de receber que o Criador criou, reage de forma automática, sem problema, sem erro. Está esse desejo de receber sobre a influência da luz e reage essa natureza de acordo com a natureza da luz. Aqui não tem nenhuma decisão por si mesma, tudo automático. Como você pega um metal, esquenta e faz o que você quer. São as reações que devem acontecer. Vemos que a luz, continuando a pergunta do Ness, retornante e a luz interior, sabe, sim? Hein. Qual é a diferença entre eles, Rav? Luz retornante é 100% que é rechaçada. E luz interior é a luz que recebe com a finalidade de doar. Por cima de números, faz um cálculo que agora eu devolvo para o Criador doação. Tem um cálculo de quanto eu posso lhe doar? Nessa visita, medida entra também algo para dentro? Rav, luz direta é todo esse prazer que está sobre a mesa. Luz retornante é o rechaço de todo o prazer que o Criador rechaça, que a criatura rechaça. Então a criatura já vê o prazer que está para ele na mesa, mas vê de uma forma diferente. Ele pergunta, o que eu posso receber com a finalidade do ar? Isso já não é luz direta aqui. Chega, mas é uma relação diferente, sim. E então, ele observa, não com relação ao que o dono quer lhe dar prazer, mas que prazer ele pode dar prazer ao dono. Então, não é luz retornante que é rechaçada. Tem muitos tipos de luz retornante e luz direta, mas é a que se veste. Então, se diz, uma cerveja e uma salada. Com a finalidade de doar, revisa isso, é a luz direta. Luz retornante é a cerveja e a salada que o recebe e goza disso. Porque com isso ele não pode fazer um cálculo para o dono. Ele goza para poder dar, para fazer prazer ao Criador, ao dono. Não compreendemos como pode ser ao mesmo tempo. Gozo e com esse prazer eu dou prazer ao dono. Como pode ser? É uma diferença tal entre, dentro de nós, essa bifurcação dentro de nós. Só na parte espiritual que entendemos. Pergunta. Para compreender esse ponto, fiz um cálculo na cabeça. E o cálculo na cabeça, sei que gozarei para poder dar contentamento ao Criador. Todos os cálculos estão na cabeça. No corpo não tem cálculo. Por exemplo, as luzes de Nekudot, que o Massach se eleva ao tabur de pé da boca, e o cada passo o Rosh decide, o corpo faz. O corpo não tem nada além de sentir as ações da cabeça, sentir resultados disso, essas reminiscências se elevam a Rosh. Rosh é cabeça, Guf é corpo. Rav, o que não está claro? Então, faço perguntas. Sim? Você. Pergunta, pode, por favor, me explicar um pouco o que sentimos com relação à estrutura que foi descrita? Rafa, pense até amanhã. Se não tiver claro, pergunta. Vocês precisam, por si mesmo, pensar sobre luz retornante, luz direta. Aqui tem uma obrigação de fazer esforço para receber impressões. Está bem? Bom, pergunte. Duas perguntas. Primeira, a luz interior e luz circundante têm o mesmo interesse, querem agradecer a Torah, sim? Luz interior não quer agradecer nada. Rosh decidiu, ela recebe com a finalidade de doar. Pergunta, em relação ao Bitush, um no outro. Não parece que são opostos um ao outro, Rav. Luz circundante e luz direta. Tem Bitush em Tabur, mas ainda não falamos sobre isso. Para frente. Outra pergunta. Com relação à luz retornante, escreve aqui que a luz retornante, que não se pode receber, revestir em Berrinadalit, faz luz circundante. a luz retornante que é rechaçada, ave? Sim, é a luz que é rechaçada, porque luz circundante também é reação por parte da criatura, que chega com a reação da criatura. Então, se veste na reação do criado. E chama na sua luz retornante. Sim, vovozinho, corra, corra. Eu queria fazer uma comparação com mais razão. Podemos comparar o circundante com o que disse o dono? Podia você come, come, come? Esse come, come, come? Ave, não. No circundante que a criatura faz. De que forma faz? Pergunta. Ave. Rechaça e não recebe. Nesse rechaço sente, ele já expressou uma relação, em relação a isso. Não é mais uma já, mas uma ação, porque tem a coisa sobre a mesa e já o anfitrião faz uma reação ao hóspede. E o hóspede faz uma reação. Por que eu não posso? Porque isso eu não gosto, porque é outra. Isso já é um cálculo. No circundante tem um cálculo que faz da criatura. Por quê? Porque precisamente ele não recebe. E isso se veste em toda essa negação, esse rechaço do Criador. Pergunta. Porque também essa luz circundante eu peguei como algo supérfluo da luz direta. Rave. O que significa que seja supérfluo? O Criado fez como algo supérfluo, alguma coisa que sobra. Ele deu um bilhete de 100 dinheiros e eu lhe devolvi 80, mas eu já devolvi algo diferente do que você me deu. Eu dei algo da minha parte, isso é diferente. Eu dei em luz circundante uma impressão da relação com a criatura. Pergunta. O cálculo, o rechaço pode ser de 100% diferente do que você diz que o desejo começa a juntar as migalhas da mesa. E, a meu ver, é muito mais complicado. Eu não recebo nada, Rave. Claro, o que é essa delicadeza que permitiu ao desejo juntar as migalhas, Rave? É a luz retornante que faz o cálculo em Rocha. O que é Rocha? É o desejo que está em Thor. Só que a relação com o que eu agora é só um cálculo. Por que é um cálculo? Porque é restrição. Agora eu penso. Penso dentro dos meus desejos. Quanto eu posso gozar, quanto eu não, para quê, por quê? Quer dizer, todo o meu desejo agora se ocupa disso. Isso é rocha. Não é como no corpo físico, que tem uma cabeça e tem um intestino. Não, não é assim. Mas é o mesmo desejo que quando pensa. Quando pensa é rocha e quando recebe é torre. Não sei se tem relação, mas pode dizer que não compara com nada com chocolate. Isso eu posso fazer, mas começar só a comer um pedacinho por dia, outro pedaço por dia, é o que não pode impedir. Então, o que permite o desejo impedir esses matizes, sabe? A importância. Você deve se incluir mais com o dono, enquanto que você se envergonha dele e que você simplesmente, se não faço, não dou de volta algo, não existo. Posso me negar, mas com isso eu não tenho uma relação com ele e não posso receber tampouco, porque eu sou oposto a ele. Então, o que sobra? Faça um cálculo, amigos. Vocês devem começar com isso. Imaginem-se esses estados, essas ações, todo o tempo. Pensem sobre isso e sintam que há nisso. Não é simples, mas cada um deve mastigar isso. Eu vejo, eu sigo adiante e eu lamento. Onde estamos agora? Estamos com o ponto 34. Os dois estão conectados com o Massach, mas nas relações opostas um ao outro. Mas na medida que o Massach contém já a parte da luz no interior do Partsuf, de acordo com a luz que estivesse nele, também ele distancia o Armaquis para estar numa parte sur, porque é uma parte da luz que fica flora e a luz circundante é muito grande pelo Massar, que o demora para se investir em Ag. Igualmente, para o ponto 32, portanto, é considerado que golpeia a tela que o golpeia, o que se quer vestir dentro da interioridade do Partsuf, que com relação a ele é considerado pela força de aviúto e peso que tem na tela, golpeia a luz do circundante, que quer se vestir no seu interior, e demora. Portanto, quando golpeia a luz superior, o tempo do Zivug. E isso são os golpes que a luz circundante, que é a tela do Massar, e a tela golpeiam um ao outro. E são chamados de Bitur de luz circundante, não de luz exterior, mas esse Bitur faz entre eles só no golpe de Patissá. Porque só aí é conhecido o assunto da luz e os vasos que deixam a luz circundante fora do vaso. Não assim. Nas 10 Sefirot de Rosh, já não é o mesmo em relação a Bitush, porque a luz circundante ali, a luz circundante não é valorizada como um vaso, mas só uma raiz, mas, portanto, a luz nele não pode ser considerada como luz interior restrita, até poder receber a luz que está por fora como luz circundante. E porque não tem essa diferença entre eles, não se pode dizer que a luz interior e luz circundante tem aqui na tese Firote Rocha, porque não tem diferença entre eles, todavia. Mas só quando as luzes descem do pé até as 10 Sefirot Guf, onde as luzes se vestem os vasos, a luz interior, que por sua vez estão compreendidas pelas 10 Sefirot de Or Hozer, da boca para baixo, existe um choque entre Or Penimid, que se encontra dentro dos vasos, e Or Makif, que ficou fora. Rav, está claro, não? Então, depois que está no boca de rocha, Partsuf decide que recebe 20% com a finalidade do ar, e essa luz se expande dentro dos vasos, que são os desejos, e isso se chama luz interior. Parte de que não recebe com a finalidade do ar se expande fora do Partsuf, como algo supérfluo, que sobra. Como que sobra? Podemos perguntar, que é a luz circundante? Como ela existe fora do Partsuf? A luz circundante existe fora do Partsuf, ao redor, cada desejo que lhe pertence. Aí tem todo tipo de desejo, sim? Eu quero também sopa, eu também quero carne, peixe, também vinho, isso, mais. Esses desejos estão dentro do Partsuf, que são... Não estão plenos. Se não estão cheios, é porque eu não enchi. Eles estão ontem no final do Partsuf, estão vazios. Então resulta que em cada desejo e desejo, é mais correto dizer assim, 20% se preenche e 80% não se preenche em cada desejo. Não é como no desenho. Então, em cada desejo, 20% se preenche e 80% não. E com relação aos 80% que não se preenche, no seu redor está o circundante que o pressiona e quer que ele receba. Até que eu recebo, do pé até o tabur, os 20% da luz interior, não tem nenhum problema, faço um ato de recepção e, portanto, eu não sinto que tem um limite para a recepção. Quando eu cheguei ao fim e ao umbigo, no final da recepção, devo sentir uma pressão da luz circundante que pressiona sobre os 80% das vasilhas vazias e exige, como dono, sim, que exige que você pegue algo mais, como isso como ao outro, o que o dono quer fazer com isso? Como se o dono quisesse que eu só bebesse. Não, ele quer que eu compreenda com isso que aqui tem outro caminho, outra forma, outra possibilidade, outra alternativa para receber ainda mais com a finalidade de doar. Por meio do quê? Não por meio do rechaço, como era na primeira restrição. Não receber com a finalidade de doar, como já fiz agora, mas que deve ter aqui, deve haver aqui, outro rechaço para a recepção. E então, depois vai receber com a finalidade de doar, numa finalidade mais elevada. Onde e como? Se agora eu me vou de tudo que eu fiz, que eu vejo minha recepção com a finalidade de doar que eu fiz, não como me traz a... ao ato perfeito completo. Mas eu lhe dou um chute. Não, não é suficiente. Eu devo fazer algo diferente. Então, essa negação, esse rechaço, é algo adicional à recepção. Então, eu poderei começar a trabalhar com a viúva mais elevada. Então, agora, na minha impressão da purificação do estado anterior, eu receberei, porque quando eu saio e rechaço a minha recepção na purificação do Partsuf, do umbigo à boca, de volta eu faço novas vasilhas. Já já vamos estudar isso. Sim, Moscou? Temos muitas perguntas. Primeira, antes que tudo, quero dizer, não posso responder a esse ponto. Aqui podemos estar um ano inteiro. Vocês devem pensar muito. Eu recordo como estudei tudo isso de uma forma muito simples. Está escrito, o que não está claro de forma clara, o explicamos. Os demais, você deve pensar sobre você mesmo. Quando você pensa, você desenvolve sua vasilha. Se você não pensa, não vai receber. É preferível todo tempo trabalhar com as emoções, com pensamentos. Sim, não, se a pessoa deve estar em uma pressão. Através disso, formamos as vasilhas. Eu não os deixo, não estou preparando vocês para um exame, num prefácio. Vocês todo o tempo devem estar pressionados, porque eu não sinto, não entendo o que está acontecendo aqui. Então, muitas perguntas. Não estou disposto a responder muitas perguntas. Uma pergunta e acabou. Moscou? Uma pergunta. O que acontece antes? Se forma amor dentro do Partsuf e até ela entrega ao Criador, ou é a intenção que cria o amor? Rav, uma boa pergunta. Não sei como responder. É uma história completa, é uma história diferente. Tem alcance no início, alcance no final, e o amor verdadeiro é que sempre está acompanhado dentro dela. Há uma coisa, e a sua coisa oposta, e sempre quando você descobre o amor dentro dela, está uma contradição. E ao contrário, quando se revela uma contradição, a realizamos, a investigamos e dentro dela se revela o amor. Não, não tem uma coisa que se revela por só. Sempre fez e o seu estado oposto. Bom, estamos no ponto 35, sim? Vamos. E esse bitush continua até que Ormakiv purifica o Massá da sua espessura, levando a sua raiz superior na boca da cabeça. Isso quer dizer que purifica todo o aviúto de cima para baixo, chamado tela e aviúto do corpo, deixando o solo só com a raiz do guf, que é a tela da tela da cabeça, Malkut Rosh, até a boca. Em outras palavras, o purifica de toda a sua espessura, de cima para baixo, sendo o divisor entre Or Penimi e Or Makif. Deixando somente a Viut de baixo para cima, onde ainda não se manifestou a distinção entre Or Penimi e Or Makif. Se sabe que equivalência de forma une as entidades espirituais. Por isso, enquanto Massach Guf se purifica de todo seu Aviut Guf, deixando-lhe só a Aviut equivalente à tela da boca da cabeça, se forma, sua forma se iguala com a tela da cabeça. Dessa modo, se integra com ele e igualmente se transforma em um, porque já não existe nada que os mantenha divididos como dois. A entidade vê que Massach Guf se integrou pé de Rosh, e pode se incluir nele o Zevug de Aká do Massach do pé de Rosh. Desse modo, ocorre ali um Zevug de Aká. Por conseguinte, surgem novas 10 Sefirot no mesmo nível, chamado Apiak, ou Patsuf Chokmadiak. Este é considerado filho e é o resultado do primeiro Partsuf Tiak. Há perguntas? Sim, Dani? Resulta que o nascimento do próximo Partsuf não é da luz direta, mas da luz circundante? Também não falamos sobre isso. Não falamos sobre isso, todavia. Com o próximo Partsuf, depois de Gargata. Oh, estão saltando. Sim, pergunte. Não entendi sua explicação que adição de doação em Bitush, que é a criatura que acrescenta sobre a restrição através de Bitush. Acho que eu quero dizer que o final de doar é que entra com o dono a sua conexão. Sim, mas que precisamente quando se vai desse estado, pede a luz, com que ele expressa como algo adicional. Isso tem a ver com o Makif? Pergunta. Você explicou antes que quando a criatura tem a ação, porque não é uma ação perfeita, com isso ele acrescenta uma relação para com o dono. Harve. Porque ele conhece agora, porque é só Bitush Tabu, sim? Ele reconhece agora na sua ação que é algo incompleto, imperfeito. Porque o amor não tem limites. Deve chegar a algo novo. Fora disso, cuja diferença de Gagata, Absag, você mais parte do fim, que é o mesmo, só que há um amor, uma conexão muito mais interior. Portanto, o que acontece em Gargata se reúne às luzes. Nefesh Ruach Hayah em relação a Abhaibom. Nessa relação em Gargata já acrescentamos. Depois de todas essas ações, são todos os mundos, todos se acumulam em Gargata, que é a ação da criatura em relação ao Criador. Por cima de Gargata é só o Criador. Por cima de Gargata é só a relação da criatura para o Criador. Pergunta, então, o que diz o Criado? Agora eu fiz o máximo de doação. Através das minhas ações, revelei que a minha relação deve ser mais maior, mais elevada, mais madura. Então, o que disseram? Então, o que acontece com isso, Harv? Então, agora vai corrigir o estado anterior. E suas rishmotas agora são mais profundas, maiores, com relação ao primeiro aspecto, quando atuava. Agora está atuando no segundo, quer dizer, Berrina Shoresh e Berrina Aleph. Pergunta, o que isso significa? Que mais renuncia, mais devoção. O que significa de forma prática? Que agora o quê? Rave, isso significa que essa luz que recebeu o Gargalta, agora, digamos assim, ao aparecer agora, sabe como, de forma correta, comer melhor a salada, de uma forma mais exata, renunciar uns rishmotes mais descrutinizados, ao invés de direta, de rua. O que, que vai se esclarecendo? Como você diz, rishmotes, o que, que se vai refinando? Como comer melhor a salada? Minha relação em relação ao dono é que eu, dentro dessa porção que recebi dele, isso que eu recebi dele, agora eu revelo sua relação para comigo como da profundidade de um amor absoluto. É um discernimento da minha parte. Como eu, agora, me impressiono desse prato que eu recebi dele, confiar do ar em Gargalta, na profundidade maior. Ah, sabe, mais bom, que é a mesma Gargalta que eu me impressiono cada vez mais. Eu, ao parecer, não acrescento. Eu atuo, todavia, no aspecto, na fase chora geral. Eu, ao parecer, não tomo a escolha adicional, um novo prato. Esse prato que estava em Gargalta agora é mais profunda, mais onda, mais interior. Bom, vamos